saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, e esse é o podcast Análise do Dia. Hoje vamos falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, dia 17 de julho de 2025. O mercado brasileiro teve uma sessão de ganhos moderados nessa quinta-feira, impulsionado principalmente pela decisão do STF sobre o IOF, que trouxe alívio aos investidores ao confirmar a não retroatividade da cobrança, beneficiando especialmente o setor financeiro. O Ibovespa encerrou com leve alta de 0,04%, conseguindo se recuperar após ameaçar retornar ao campo negativo, enquanto o dólar recuou 0,26%, cotado aproximadamente R$ 5,55, na contramão da tendência externa, onde o dólar perdeu força frente a outras moedas fortes. Os juros futuros caíram, alinhados à curva longa dos Treasuries e pela percepção de que a volta da cobrança do IOF ajudará tanto o quadro fiscal quanto o inflacionário. No cenário externo, as bolsas americanas tiveram um dia positivo, com Nasdaq e S&P renovando recordes, enquanto as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos seguem no radar após a Casa Branca voltar a caracterizar as práticas comerciais brasileiras como desleais. Com isso, destaca-se a reação do mercado à decisão do ministro Alexandre de Moraes de restabelecer o decreto que eleva os alíquotas do IOF, com exceção do risco sacado. Isso contrasta com a reação inicial à medida na primeira vez que ela foi anunciada pelo ministro Haddad. Ainda em junho, quando anunciada, houve uma reação bem negativa por parte do mercado financeiro. Na época, o governo discutia medidas alternativas para aumentar a arrecadação e garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. E por que a reação inicial foi tão negativa? Primeiro, o IOF foi criado como instrumento extrafiscal para regular a economia, como, por exemplo, controlar fluxo de capital e desestimular operações especulativas, não para fins arrecadatórios. Além disso, o governo utiliza o IOF para burlar o princípio da anterioridade tributária, mais conhecido como noventeno, que exige que tributos federais só entrem em vigor após 90 dias de sua criação ou no início do ano seguinte, sendo um IOF um dos tributos fora dessa regra. Além disso, o Brasil havia se comprometido com uma redução gradual do IOF até chegar a zero em 2028, como parte dos esforços para ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que conta hoje com aproximadamente 30 membros da Europa, Américas, Ásia e Oceania, e enxerga a medida como negativa. Entre os objetivos da OCDE, mais conhecido como Clube dos Países Ricos, estão fomentar a boa governança estatal e empresarial, o desenvolvimento social e o crescimento econômico por meio de cooperação institucional e política, assim como a utilização de mecanismos de monitoramento. Por fim, um comentário sobre o IOF: ao elevar o custo do crédito de operações financeiras, o imposto desacelera a economia e compromete a sua saúde financeira de negócios já pressionados, em um momento em que a Selic está em patamar significativamente elevado e deve prosseguir assim pelo menos até o final do ano. Bom, levando esses pontos em consideração, pergunto-se o porquê da reação mais positiva no dia de hoje. O primeiro ponto é que a decisão da Receita Federal de não exigir cobrança retroativa do IOF por parte das instituições financeiras, trouxe alívio ao mercado, que temia uma série de complicações operacionais e jurídicas, dada a natureza do IOF como apuração diária. Em outras palavras, as instituições financeiras não precisarão correr atrás de clientes para cobrar valores adicionais de operações já concluídas, o que poderia gerar uma complexa onda de disputas. Embora o objetivo original da medida fosse aumentar a arrecadação, foi bem recebida a decisão de não aplicar retroativamente, já que ela revela uma ponderação entre necessidades fiscais e segurança jurídica. Já do ponto de vista fiscal, a validação do decreto do IOF, junto com a aprovação da PEC dos precatórios e o avanço de outras medidas tributárias, cria uma combinação favorável para o governo cumprir a meta de resultado primário neste ano. Apesar disso, o cenário fiscal para o próximo ano de 2026 continua preocupante. A perda de arrecadação com risco sacado saltará para R$ 3,5 bilhões em 2026, já diante da necessidade de bloqueio e cerca de R$ 10 bilhões em discricionários. E há o risco ainda da elevação nos custos de programas sociais, como o Bolsa Família e o Vale Gás. O governo ainda deve procurar soluções para o quadro fiscal do ano que vem, que será marcado pelas eleições. Amanhã será um dia mais esvaziado. Teremos a divulgação da inflação ao produtor de junho, na Alemanha. Também teremos a divulgação da confiança do consumidor e das expectativas de inflação pela Universidade de Michigan, ambos de julho, nos Estados Unidos. Esse foi a análise do dia, o podcast do Sicredi. Agradecemos a sua audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!